Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Velha amiga, eu volto à nossa casa.
Olá, ouvintes do MonaCast. Eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
E eu sou a Phoebe.
E agora que tá chegando o final do ano, novembro, dezembro, Natal, Ano Novo, férias escolares, nós vamos começar uma série de podcasts. Os podcasts da Mona Lisa são podcasts com um tema, mas com uma duração menor. Então a gente deu o nome de podcasts e esse vai ser sobre animais de estimação. Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe!
Muita gente comentou lá no blog mesmo, o MonaCast 42, teve a ação da Mafê sobre o espírito de Natal, muita gente elogiando. Então vamos lá, vamos aos nossos e-mails. Não tem nenhum recadinho, né, Elba?
Não, não tenho recado, sou uma pessoa sem recado.
Tá bom.
E-mail do Rafael Silva. Olá, Monas. Esse MonaCast 41 foi o primeiro que baixei. Adorei de coração. Vocês me ajudaram ainda mais a entender o sexo feminino, que amo de todo o coração. Porque sem vocês, eu não sou nada. Obrigado por abrir meus olhos com relação a ser cavalheiro e atencioso com vocês mulheres maravilhosas. Às vezes eu fico pensando por que um homem vira gay com tanta mulher bonita, carinhosa, atenciosa e romântica. Enfim, fazer o que se não querem. É melhor porque é menos concorrência. Beijos, Monas e mulheres
Mulheres de todo o Brasil.
Mas tá certo, Rafael. Tem que ser cavalheiro, tem que ser atencioso, né?
Agora o e-mail do Eugênio. Olá, Monas. Falo de Natal e escuto sempre o MonaCast. Adoro o tom do programa. Como vocês conseguem fazer do despojo virtude? Sou jornalista, músico e metido a escrevedor. Achei muito legal o que as mulheres gostam, inspirado pelo romantismo tão em baixa, como reclamado por vocês. E ele mandou um texto pra gente, chamado Meu Tipo de Mulher, e a gente tem que criar uma sessão para os ouvintes do MonaCast, né, Elba?
É.
Pra gente, porque o pessoal manda muita coisa pra gente e em geral quando é texto assim a gente acaba não lendo, ou então tem que ler só um parágrafo assim, porque senão fica, não dá tempo, os comentários ficam enormes. Então eu agradeço aí o Eugênio, o texto dele. Ele termina falando: obrigado pela atenção e mantenham-se brilhando, sei que são todas supernovas. Ele fez aqui um trocadilho. Obrigada, Eugênio, um beijo, obrigada pelo texto.
Então vamos ler o do Gustavo Castro, de Barão de Cocais, Minas Gerais. Então, tenho 24 anos e sou aquele que trabalha na mineração das madrugadas e estuda direito. Você tem que lembrar, hein, Fih? Acabei de ouvir o cast 41 sobre o que as mulheres gostam. Confesso que às vezes não sei o que fazer. É difícil agradá-las. Sempre tentei ser cavalheiro, romântico, etc. Mas notei que isso nem sempre vale a pena. Notei que as garotas de hoje preferem caras. Não sei como definir. Acho que a palavra mais próxima é idiotas. Na verdade, eles não são idiotas porque sempre conseguem o que querem. Bobas são as garotas que dão ideia para esse tipo de cara. Quando a Gê falou acerca de lembranças pelo olfato, logo lembrei-me de quando tinha terminado o namoro. Tive que parar de usar o meu próprio perfume. Fala sério, mas o cheiro me leva a um mundo de nostalgia. E adoro comédia romântica, adoro mesmo. Vou encerrando. Vocês estão cada vez melhores. Comecei a reparar na rezadinha da Mafalda. Muito fofa. Oh, minha ídola é a Phoebe. Minha ídola. A Phoebe continua linda. E a Elba com seu temperamento singular. Beijos para todas, Gustavo Castro. Ah, não sei se os caras são idiotas, né? Como é que a gente vai dizer?
Tem mulheres idiotas e homens idiotas. É.
Ah, não é que o cara é idiota. Tem carinha que confunde romantismo com grudentice, sabe? Aquele cara que liga pra ti e fica... Eu odeio, gente. Eu tenho pavor disso. Ah, ou aquele cara que tu sai da casa dele, ele te deixa em casa, ele chega na casa dele e liga. Ai, amor, cheguei. Ah, te amo. Desliga tudo. Tu... Ai, gente, isso irrita. Falar com voz de neném.
Te dói.
Falar com voz de neném dói, não. Não é? É que... Ai, aquilo me estressa na alma. Porque também eu acho assim, tem mulher que cobra muito o romantismo do cara, mas também não faz a parte dela, né? Porque eu acho que não é só o cara que tem que ser atencioso, eu acho que a mulher também tem que ser atenciosa, né?
Também.
E a atenção dada pela mulher não é manter a casa arrumada e a roupa do indivíduo arrumada, né? Passada.
Uhum. É, ela também tem que dar o showzinho dela.
É, mas assim... Quê? O que te falou?
Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Vem aqui da Francine de Andrade. Olá, monas maneiras. Sou Francine Andrade, me chamem de Fran. Este é meu primeiro e-mail para vocês. Sou sua fã e gosto muito do jeito objetivo de vocês. Gostei muito do cast 42, pois mostrar o principal lado do Natal, o espírito da ajuda e da coletividade, é muito bacana. Ano passado, eu e mais um grupo de pessoas da faculdade fizemos uma campanha titulada Eu Noel, onde arrecadamos presentes e entregamos para um orfanato. Foi muito legal, tinha tanta gente para ajudar, que além dos presentes, conseguimos roupas e kits de higiene pessoal para 42 crianças. Nós gostamos muito de ter feito isso e espero fazer essa campanha esse ano também. Que legal, Francine, bem legal. Ainda mais assim, uma creche, né? Crianças carentes. Muito bonito, muito bacana isso. Bom, é isso. Não vou me alongar muito. Parabéns pela iniciativa. Um beijo e um abração para todas. Quero beijos de todas no próximo cast. Beijo, Fran. Parabéns também você e o pessoal da faculdade aí pela iniciativa aí de ajudar as crianças dessa creche aí que vocês ajudaram ano passado e que você tá pensando em fazer esse ano. Parabéns aí.
Ai, beijo, Fran. De e-mail do Caio César, o Kill, de São Paulo, ele fala o seguinte: Olá, Mona. Comento o último MonaCast em 5 tempos. Sensacional a iniciativa de vocês, dando espaço para divulgar essas ações solidárias. É muito importante e o envolvimento com projetos dessa natureza e pelo alcance que o cast tem, a divulgação é preciosa. Essa época do ano traz uma certa introspecção nas pessoas, difícil dizer o porquê. Para mim, o Natal deste ano terá um clima novo, um resgate da religiosidade.
Ai, que bonitinho.
Que estou obtendo através do primeiro ano de catequese da minha filha. Vestir-se de Papai Noel é muito bom. Fiz isso por 5 anos seguidos e a alegria da minha filha e sobrinhos estão guardadas com carinho em minha memória. E em fotos também, claro. Sem falar na diversão dos grandões também. Sempre prontos a zoar com a cara do Papai Noel. Quando escuto o cast, é como se eu estivesse no cantinho da sala, ouvindo o bate-papo de vocês. E finalmente, muitíssimo obrigado pela divulgação do Farrazi. Trago o agradecimento de toda a equipe. Abraços do Caio.
Agora é o e-mail da Débora Martins. Olá, meninas, mona lindas, como ouvi no último podcast. Bom, ouvi o último episódio atrasado e não deu tempo de enviar o e-mail antes de sair o 42. Enfim, tinha recebido um texto de uma amiga que se encaixa perfeitamente no tema do episódio 41.
É, a Débora mandou o...
É uma piadinha.
Uma piadinha, né?
Então, a Débora mandou aqui uma piadinha da amiga dela com relação ao MonaCast 41. Obrigada, Débora. E mais uma vez a gente precisa fazer uma sessão do ouvinte.
Nota mental, avisar para a diretora, editora do MonaCast que a gente precisa fazer o e-mail do Rafinha Duarte. Olá, Monas. Ouço o MonaCast há um bom tempo. Conheci vocês navegando pela web. Já ouvia muitos podcasts, mas nunca vi nada comparado ao de vocês. Bom, sem mais delongas, eu sou perdidamente apaixonado pelo MonaCast e ouço sempre. Mas, na verdade, o que eu realmente quero falar é sobre a citação da animação Expresso Polar. Realmente, Tom Hanks participou fazendo os movimentos de 5 personagens do filme. Daí ele mandou o link da foto. Obrigada, Rafinha. Obrigado por escutar a gente. Continua ouvindo.
Legal, valeu, Rafinha. Agora o e-mail da Raquel Barbosa. Oi, meninas. Finalmente consigo enviar um comentário. Vocês publicam podcasts mais rápido do que consigo comentar. Sou como a Phoebe, adoro o Natal, só não acredito mais em Papai Noel. Aproveitando o espírito de Natal e o tema do último cast, obras sociais, quero lembrar que também existem animais carentes e necessitados e também existem pessoas e grupos sérios que se dedicam a ajudá-los. Então, que tal aproveitar o Natal para ajudar não apenas humanos, mas também os bichinhos? Para isso, não precisa de muita coisa. Até jornal velho pode ser doado. A Raquel, ela mandou o link do blog dela com informações para ajudar bichinhos. Ela mesma tem um pet shop no blog dela. Você tem mais informações de como ajudar? Então a gente vai colocar o link. Beijo para todas e Feliz Natal. Ho, ho, ho.
É ótimo, né?
Beijos, Raquel. Obrigada aí pelo e-mail. Feliz Natal pra você também.
Olá, meninas, como vão? Aqui é o Juan, de 24 anos, analista de sistemas de Campinas, interior de São Paulo. É a primeira vez que eu escrevo, mas espero que seja o primeiro de muitos e-mails. Conheci vocês através do Jovem Nerd, no podcast sobre mulheres e nerd, o que muito me interessou. Ouvi esse e confesso que acabei esquecendo um pouco, mas, esse final de semana, não sei por que cargas d'água, alguma coisa estralou na minha cabeça, entrei no site de vocês e ouvi uns 10 podcasts, além de conhecer mais a fundo o site. Como dizem, antes tarde do que nunca. O site é ótimo, os podcasts melhores ainda. Além de dar risada com as histórias, eu acho que para nós homens esses deveriam ser classificados como serviço de utilidade pública, principalmente depois de ouvir os episódios, o que as mulheres gostam e adoráveis cafajés. Fala sério, quanto canalha tem nesse mundo? Eu ficava com vergonha pelas coisas que certos filhos da puta, putas, porque ele botou S, né, aprontavam aí. Enquanto tem tanto cara procurando alguém e esses quadrúpedes fazem essa sacanagem. Mas, para não me demorar muito, parabéns pelo trabalho. Nota 11, virei fã e hoje, de manhã, já convenci uma colega minha a escutar alguns e vou continuar indicando. Beijão, meninas. Obrigada, Juan.
Valeu. Obrigada. Beijos.
Eu acho que a gente devia abrir uma sessão de namoro.
É, né?
Olha, porque assim, ó, o Juan já é o segundo que diz que tá ali disponível e a mulherada, cadê? Vamos abrir uma sessão de namoro.
Corre elegante. Recado especial. Vocês sabem, né? No começo de janeiro, o blog do Mona Lisa de Pijamas e o MonaCast estarão fazendo um ano de vida. Nós vamos preparar o MonaCast especial de um ano, que deverá ser publicado no blog lá para segunda ou terceira semana de janeiro. Lá pro dia 15, talvez, porque logo depois do ano novo tá todo mundo viajando, ninguém vai ver, né? Então vai ser lá para meados de janeiro. Nesse MonaCast, nós queremos a participação dos nossos ouvintes. Quem quiser pode mandar um áudio pra gente, que a gente vai tocar um áudio bem legal aí, parabenizando a gente pelo ano. Manda um áudio pra gente que a gente vai tocar neste MonaCast especial de um ano. Não é, Elba?
É, e mandem presentes juntos, depois a gente divulga a nossa caixa postal, né? Sempre bom agradar os podcasters, né? Não acha, Mafalda?
Ah, sim, né? Afinal, a gente trabalha de graça, né? Felizes de graça. Melhor que relógio, assim. Bom.
Ai, gente do céu. E a gente ainda ri. Eu devia ser proibida de abrir a boca final de ano.
Já teve bichinho?
Todo mundo tem, só eu que não tive.
Nunca tiveste um bichinho de estimação?
Não, eu tive.
Não, é, eu já tava tesa. Tem que ser uma barata, não tem.
Não, eu tive.
Um rato.
A Elba teve um urubu, né, Elba?
De estimação.
É.
Alguns dias, mas eu tive urubu de estimação.
Qual que era o nome dele? Era muito engraçado. Conta aí, Elba.
Então, a minha casa é do lado de uma loja lá, né? Casa dos meus pais. E o filho do dono da loja é completamente pirado. E, então, ele é fissurado em armas e tal, e em caça. E ele deu um tiro no urubu.
Ai, tadinho.
Daí meu pai ficou com pena. Eu sei que quebrou a asa desse urubu. Daí meu pai ficou com pena, levou o urubu pra casa. Eu era pequenininha. E o urubu ficou lá até melhorar. Daí o urubu fugia, ia passear nas lojas. Daí o pessoal ia trazer de volta. Era o Teixeira.
Comia com vocês na mesa, Teixeira.
Não, ele não entrava.
Teixeira. Você dava carniça pro Teixeira?
Eu não lembro dele. De exótico, assim, foi só o Teixeira mesmo. Daí o resto foi só cachorro. Eu volto à nossa
casa. E a Mafalda?
Foi então.
Teve rato, estimação, batata.
Adoro bicho, né? Eu adoro... Tanto que o que eu mais desenho é bicho, né? Gosto mais de desenhar animais do que pessoas. A minha mãe nunca, assim... Não que ela não goste. Dá muito trabalho, né? Animal e tal. Então, ela nunca quis ter em casa. E hoje em dia entendo ela, tudo bem. Mas quando você é criança... Ah, teve uma vez, a gente morava em casa. Eu tinha o quê? Uns 6 anos. Aí deixaram na porta de casa uns cãezinhos, filhotes, dentro da caixa, né? Porque devem ter visto que tinha criança na casa e aí deixaram os cachorrinhos lá. Já era final de tarde, então minha mãe pegou, colocou o cachorrinho pra dentro de casa. Eu adorei, fiquei brincando com eles lá. Aí no dia seguinte eu fui pra escola e voltei e não tinha mais cachorro, né? Minha mãe já tinha dado um jeito, se livrado. Foi tão... Fiquei tão desapontada. Sabe quando você fica lá... Oh, procurando pela casa, vendo se de repente o bichinho não se escondeu em nenhum canto. E arrasadas. Sei que teve um monte de cachorro, né, Phoebe?
Um monte de cachorro nada, tipo, foi um monte de bicho mesmo, tudo quanto é espécie e raça. E os mais loucos, assim, meu pai dizia que lá em casa era hospício de animais, sabe? Os cachorros, os bichos mais doidos da face da terra foram parar lá em casa, assim, era uma coisa impressionante. Quando eu era pequena, comecei com a tartaruga, né? Que minha mãe também tinha coisa de cachorro, morava em apartamento e tal. Aí comprou uma tartaruga pra gente. Aí essa tartaruga, olha, quando ela morreu eu tinha 5 anos, mas assim, ainda lembro um pouco, eu lembro que eu pegava, não sei como, né? Porque criança não tem senso de... Hoje em dia eu jamais pegaria, eu olho, me lembro assim, um lagartão, sabe, gigante, você imagina ela assim, um casco. Não consigo mais pegar em tartaruga, assim, mas na época eu pegava, amava, era Tatal o nome, né?
Era tartaruga de água ou de deserto?
Não, tartaruga, deserto? Ela ficava no deserto. Não, ela ficava no seco mesmo, ela ficava lá.
Não seria um jabuti?
Não, era pequenininha.
Jabuti ou cágado, né?
Acho que era um cágado. Ela era pequena, assim, ela não era grande. E aí ficava andando pela casa e tal. E uma vez a gente foi viajar do Rio, lá pro interior do Rio, né? Perto de Barra Mansa. E aí para na estrada pra tomar uma água de coco, um calor infernal naquela época. Não sei se existia ou não, carro com ar-condicionado, mas se existia, meus pais não tinham dinheiro pra comprar.
É, acho que não.
E pegou engarrafamento ali na Avenida Brasil, aquele inferno. Sei que quando pegou mesmo a Dutra, a gente parou lá pra tomar uma aguinha de coco. E minha mãe, essa história é minha mãe que conta, né? Viu que a tartaruga tava morta. Quando ela viu, a Tatá torrou no sol, né? Putz. O calor infernal lá, horas parado lá no trânsito da Avenida Brasil. Morreu, Tatá. Aí...
Foi-se a Tatá.
Pois. Aí quando ela viu que a Tatá... Morreu.
Vocês fizeram um caldo de tartaruga à noite.
Quando ela viu que a Tatá tinha morrido... Eu com uns 4 anos aí, meu irmão com uns 8, o que ela fez? Na hora que parou lá pra água de coco, ela olhou pra um lado, olhou pro outro, pegou o corpo lá da Tatá, isolou no mato. E aí depois, quando a gente entrou no carro, disse que eu e meu irmão perguntando, mãe, cadê a Tatá? Ai, meu Deus, a Tatá fugiu. Agora, só criança mesmo, muito idiota pra acreditar que a tartaruga está correndo, né? Aí começa a procura a Tatá. Ai, não, mas ela já correu, já fugiu, já tá lá longe. Pronto.
Ai, gente, esse negócio de bichinho de estimação que morre, assim, nunca aconteceu comigo.
Ai, gente.
Com você já, Elba?
Ai, é muito triste.
Não, hoje eu cheguei na escola, uma amiga minha que trabalha lá também, arrasada, o cachorrinho que ela tinha 16 anos, morreu hoje. Ah, ela tava arrasada.
Não, é muito triste.
Ela não mudou-se pra um apartamento por causa dessa cachorrinha, como ela preferiu ficar numa casa. Ela acordou, não escutou o barulho da cachorrinha, e a cachorrinha sempre latia quando essa minha amiga acordava. Daí ela foi ver, a cachorrinha tava morta. Daí ela não conseguiu enterrar, não conseguiu contar pra filha, nem sei o que que deu, mas tava arrasada.
Não, é muito triste. Tem gente que acha besteira, fica debochando de quem tá lá chorando porque perdeu, né, um cachorrinho, um gatinho, porque é como se fosse um parente, assim, uma pessoa com quem você convive todo dia, que você tá ali. É o convívio mesmo, né, a gente sente saudade, sente falta, assim. Eu, sempre que perdi um bichinho, eu passava mais ou menos uma semana mal, assim. Você entra num quarto, aí lembra, né, que gostava de ficar naquele cantinho, aí você já não consegue ficar no quarto, sai, assim, é uma coisa muito, muito triste mesmo.
Eu tava vendo agora à noite, acho que foi ontem, tava passando um episódio daquele desenho do Charlie Lola, né, que passa no Discovery Kids, eu tava vendo junto com a minha filha mais velha, e eles tinham um ratinho de estimação. São dois irmãos, quantos anos tem a Lola? Uns 4? Charlie deve ter uns 7, 8 anos.
Charlie é o sofredor.
Pobre Charlie.
7 ou 8 anos, né, o Charlie é o bonzinho. Mas aí eles têm um ratinho, aí estão eles lá com o ratinho, aí leva o ratinho na escola, aí estão jantando junto com o ratinho, aí é Natal, tá lá o ratinho ajudando a abrir os presentes. Aí um dia o ratinho morre, aí tá a carinha deles tristes, assim, dá uma dó, assim.
Não, mas é bem...
Aí eles enterram o ratinho.
O meu pai até hoje, cara, ele chora quando lembra da pimenta.
Ah, é?
Até hoje.
A pimenta era sua?
Pudo, né?
É, a bucica.
Pudo é muito agarrado com o dono, assim. Né? Do tipo, nossa, a gente tinha uma poodle também, ela viajava no pescoço da minha mãe, essas viagens de carro, aí parecia um quem olhava dos outros carros, pensava, o que essa louca tá fazendo pleno verão do Rio de Janeiro com um iSharp? Porque ela se enfiava assim por trás do pescoço da minha mãe e ficava o corpo assim, sabe? Metade de cada lado ela pendurada e viajava. Era a viagem todinha assim, ela no pescoço. Ela que inventou isso uma vez. Isso aí também não tinha quem tirasse ela de lá.
Nossa, que cachorra doida.
Teve até uma vez que ela vomitou, foi nossa.
Que nojo. Tem cachorro muito fresco no mundo.
Tem, cara. Tem.
Ela vomitou minha mãe toda, né? A pessoa saindo do carro toda vomitada por um cachorro. Pra matar.
Que nojo.
A minha mãe tem um cachorro gay, né? Vocês sabem. A minha mãe tem um cachorro viado.
Ah, é?
Completamente moço.
Mas como assim?
Ele é o reprodutor da cidade, ele nunca teve casos homossexuais, nunca foi a fundo, né? Mas eu acho que se alguém cantar ele bem, ele vai, cara. Ele é uma bola de pelo, né? Ele é um poodle, ele é champanhe, como diz a minha mãe, tem os olhos verdes. É uma moça. Gente, mas é muito engraçado. Ou ele é boiola, ou ele puxa um todo dia, cara. Porque sabe aqueles cachorros, assim, que olha pra cara dele, ele tá sempre zen, não tá nem aí. As meninas puxam a orelha dele, ele só rosa, não tá nem aí. Completamente bobo. E daí eu falo pra minha mãe que ele é viado, da minha mãe, não, ele é o reprodutor, não sei o quê, porque todo mundo leva as bucequinhas lá pra cruzar, porque ele é cachorro bonito, né? Aí tá lá, o Benovaldo.
Como? É o nome dele?
Benovaldo, que lindo.
Não, é Beni, Benito.
Benito? Benito. Benito de Paula?
Não, é só Benito. Eu e minha mãe, a gente tem um problema seríssimo com o nome de cachorro, né? Porque minha mãe gosta de nomezinho assim, Beni, Lala, Fifi, Totó, e eu gosto de nome. Olha o absurdo. Eu tinha um cachorro, eu tinha 2 anos e meio, 3 anos, chamado Fofinho. A coisa mais linda do mundo. O que a minha mãe fez? Tirou o Fofinho de mim e me deu um irmão. Tu vê a troca que ela fez. Não é um absurdo?
Traumatizou.
Traumatizou, cara. Daí depois tive a Frida, que era uma pastora alemã, que meu vizinho roubou.
Frida Kahlo?
Frida. Depois da Frida eu tive uma Fila, chamada Charlot. Até então, tudo o nome que a minha mãe dava. Depois eu tive uma Pinscher. Pinscher é o cachorro mais chato que tem no mundo, cara. Chamado Xuxa.
Também com esse nome.
A minha vim pra dar nome a tudo. Foi, eu ganhei um poodle. Daí eu dei o nome de Teobaldo Wagner. Daí ela chamava de Theo. Depois foi a Pimenta, que era Pimenta. Daí tá, daí eu ganhei a Pimenta e levei pra casa dela, né? Que eu morava, onde eu morava, não dava pra ficar com ela. Daí eu cheguei lá, ela tinha batizado a Pimenta de Rebeca. Vê se pode. Daí o meu pai ficava puto, que o nome da minha Rebeca. Daí a minha mãe ficava chamando Rebeca, ele achava que ele tava chamando a mãe.
Ai, meu Deus. Daí, mas foi de propósito? Teve, rola um intriga?
Não, é de Rebeca, que ela queria, que ela achava a Pimenta muito feio. É Rebeca.
Vai ver que ela achou parecida com a Bebeca.
Não, a Bebeca era bonitinha.
E não era bonitinha, puro?
Não tinha nada a ver com a minha avó. E depois qual foi o outro? Mas sabe esse negócio de cachorro parecido? Sabe que uma vez a gente tava no Campeche e apareceu uma cachorra assim de rua e entrou na casa da minha cunhada lá. Gente, era a cara da avó dele, era igual, os mesmos olhos. Gente, fiquei impressionada. Tanto que a minha falou assim, quem que ela te lembra? E eu fiquei meio assim, né? Não vou falar, né? Daí eu olhei pra ela assim, não é a cara da avó? É. Não ia te falar nada, mas é. Gente, igual, a mesma expressão dos olhos, era igual, era impressionante. Eu só não lembro se a avó já tinha morrido ou não, mas era igual.
Nossa.
Encarnação. Não, eu acredito porque meu pai, a Catuxa, né? Essa cachorrinha que a gente teve, que vomitava e tal, e era casaco da minha mãe. Às vezes meu pai parava assim e ficava olhando pra Catuxa. Aí parava, olhava. Aí olhava e me dizia, eu fico impressionado com isso. Ela é a cara da minha avó Antonieta. E se aguentasse, ele falava sério, sabe? Ele olhava a cara da avó Antonieta.
Não, esse negócio de bicho ser a cara da pessoa, eu ganhei uma vez. O único bichinho que eu tive mesmo, né? Que eu tive foi 2 pintinhos que você ganha, sabe? Na época que a gente era criança, supermercado abria, né? Supermercado novo, e eles davam ou peixe ou pintinho pras crianças. Então, a gente ganhou 2 pintinhos, aquele bicho que é bonitinho, fofinho, mas logo pula da caixa e faz cocô na área de serviço toda, né?
E vira uma galinha.
Isso, né? Depois a gente levou ele lá pro meu tio.
Grande problema de pinta é isso.
É, levou pro meu tio lá e deve ter virado, né? Um frango lá assado. Aí a minha irmã, ela foi fazer faculdade no Rio, numa dessas que ela veio nos visitar, acho que era perto do Natal. Aí ela trouxe numa caixinha de fósforo uma tartaruga.
Numa caixinha de fósforo?
É, porque era, sei lá, recém-nascida, não sei, era filhote. Aí minha mãe, assim, ela colocou na mesa, minha mãe, que isso? Uma tartaruga viva! Um bichinho pequenininho. Aí meu pai achou que era de água, jogou o bicho no tanque. Aí não era de água, né? O bicho afundou. É, era uma jabuti. Aí eu olhei pra tartaruga, né? Adotei a tartaruga lá. E achei ela parecida com uma colega de classe minha. Aí eu dei o nome da tartaruga do apelido dessa colega de classe. Aí a tartaruga virou a tartaruga Pico. Que eu achava a cara parecida, sabe? O olho esbugalhado.
Assim. Você é linda, sua amiga. Viu? Precisa ser parecida com uma tartaruga.
Não, e o engraçado é que ela não era minha amiga, né? Ela não era nada minha. Eu só achei parecida e... Mas era uma tartaruga simpática. Eu gostava da tartaruga. Ela cresceu. Aquelas crianças que não tem mais nada que fazer da vida, né? Eu ensinei a tartaruga a fugir da caixinha dela.
Não, tartaruga de estrada.
Tartaruga de estrada. Aí eu botei lá as pedrinhas lá, aí ela subia nas pedrinhas e pum, pulava pra fora. Só que ela caía, né? Então, como ela ainda era pequena, né? Ela conseguia virar, né? Eu dava uma ajuda, tá? Ela virava, né? E era uma tartaruga legal. Uma vez ela ficou resfriada, então ela espirrava e entrava com a cabeça pra dentro do casco, né?
Tartaruga espirra.
Espirra. É muito bonitinho. Ela começa a coçar com a patinha assim o nariz, aí tchum, vai com a cabeça dentro do casco.
Não era um cachorro disfarçado, não, isso?
Cachorro enfia a cabeça pra dentro do casco.
Ah, se ele tá disfarçado, ele faz
isso. Minha mãe, assim, ela não gosta de, assim, de ter o trabalho, de ter bicho em casa e tal, mas se tem, ela é assim, ela vira uma avó. Tava frio, era inverno. Não, porque a tartaruga vai ficar com frio. Fazia uma casinha, assim, pra tartaruga, sabe? Pra tartaruga não ficar com frio.
De papel crepom.
um jornal, assim, caixinha de sapato, sabe? Uma caixinha de sapato.
Eu tenho uma amiga que o nome da tartaruga é Holyfield, porque na mesma época que a tartaruga chegou na casa dela, a cadelinha dela teve um filhote, daí a tartaruga foi lá e comeu a metade da orelha do filhote.
Meu Deus! Mas já era tartarugão.
Não, o cachorrinho era o Holyfield.
Não, essa minha tartaruga, assim, uma vez eu tava com um sorvete, tava segurando ela numa mão e o sorvete de casquinha no outro, né?
Não desse a tartaruga.
Não. Minha tartaruga. Não, mas eu mostrei pra tartaruga o sorvete, né? Pra Pico. Levantou, ela esticou a cabeça assim, que nem o ET, sabe? Ela levantou assim e abriu a boca. Ah, querendo sorvete.
Não desce?
Dei, pinguei o sorvetinho na boquinha dela lá. Danada, viu? Não, e depois a tartaruga cresceu, né? E virou aquela coisa enorme, né?
O jabuti do sítio.
É, aí foi pra casa da minha tia. Minha tia que faleceu há pouco tempo, né? Ela foi lá pra casa da minha tia.
Não, agora vamos combinar uma coisa. Qual é a graça de ter bichinho assim, tipo tartaruga, que não interage com a pessoa?
Em uma.
Não, mas ela mínimo, ela interage. Ela não queria tomar o sorvete
ela
lá.
Ela sorvete, né, Tamafala?
Ela abriu a boca pro sorvete. Mas ela não vem quando tu chama.
Vem!
Ela podia estar só bocejando.
Ai, fala sério que ela vai quando tu chamava. Que ela ia quando tu chamava.
Não lembro, mas ela andava pela casa.
Não, ela falou quando vem, quando chama. Minha mãe, todo domingo, ela distribui sopa aqui no centro da cidade, sabe? Pro pessoal mais pobre. É um grupo lá que faz caridade e tal. E ela diz que morre de nojo, de agonia, porque tem uma moradora de rua que chega com um lagarto gigantesco. Ela diz que o bicho tem assim, mais de 30, nossa, 40 centímetros. Um lagartão mesmo, bem gordão. E ela amarra, assim,
uma corda?
Uma corda. Ela amarra uma corda no pescoço do lagarto e vai andando. E aí chegam os dois lá. A gata é o cachorro dela.
Sabe que é engraçado que lá nos Estados Unidos, as crianças, eu não sei como é que tá agora, mas há um tempo atrás, elas tinham uns bichos de estimação bem assim.
Iguana.
É, iguana, crocodilo. Conversei uma vez pelo Orkut, que ela tava, uma brasileira que tava lá nos Estados Unidos, e ela era babysitter. E ela falando dos bichos de estimação na casa da pessoa, que eram, sei lá, rato, eram umas coisas bem, assim, exóticas. Uma vez eu tava voltando pra casa e eu encontrei no jardim de uma casa um gatinho filhote. E eu peguei o gatinho e levei pra casa. Quando eu cheguei na porta, minha mãe abriu a porta, olhou pra mim com o gatinho, não deixou eu entrar. Volta pra devolver o gato.
Ai, gente, eu não gosto de gato também, não.
Eu voltei pra devolver o gatinho.
Não sou chegada em gato.
Eu gosto. No prédio que eu morava, dos meus pais, tinha uma amiga da minha irmã mais velha, e ela tinha uma gata siamesa. Uma vez a gata siamesa escapou, onde a gente morava... No décimo andar, a gata subindo pela escada lá. Aí, quando eu ia lá com a minha irmã, eu ficava brincando com a gata, né? Amarrava aquela bolinha de papel num fiozinho. É muito legal, né? O bicho fica voando atrás da bolinha. Todo felino é sempre a mesma coisa, né? Ele se posiciona naquela... espreitando pra depois dar o bote. Tanto o gato como o leão e tal, eles fazem a mesma posição. E o bicho vai correndo e se você puxa a bolinha bem pro alto, ele dá um baita de um pulo, né? Então era uma diversão, né? Adorava ficar brincando com a gata, né? Dava uma canseira na gata que era uma coisa, né? Mas eu gosto. Tanto gato, cachorro, eu gosto.
Não, aqui em casa agora tem um peixe.
Ah, peixe é muito sem graça, né?
Outro bicho sem graça.
Peixe é.
É, peixe é muito sem graça.
Igual a tartaruga. O que, é que uma tartaruga faz da vida? Nada.
Peixe é mais sem graça, né?
Peixe é a coisa mais sem graça do mundo. Peixe, a gente chegou ao consenso que é uma peixe, né? Não sabe porquê, mas decidiu-se que é uma peixe que troca de nome. Tem dia que ela é Nema, tem dia que ela é Dory. Daí o Coró foi dar comida pro peixe essa semana. Ao invés dela pegar as três bolinhas e jogar no aquário, ela pegou o potinho e jogou todo dentro do aquário. Daí eu cheguei lá, tava o peixe se afogando em comida. Daí lá tive eu que catar a comida do peixe. Ai, gente, mas é um saco aquilo ali. Já tô com vontade de achar o peixe na... Como é que era aquele... O expresso privado que tinha no Nemo, né?
É, fala que vai devolver ele pra natureza. Você tá perto do mar.
Ai, não,
a gente tava lá em Lambari, em Minas, passando férias, e lá tem uma piscina pública, que é o piscinão de Ramos, sabe? Até hoje eu não sei como é que... É muita coragem entrar no troço daquele. A gente tava lá nos banhos da piscina, eu devia ter uns 12 anos, 11, 12 anos. Apareceu um garotinho vendendo uma coruja, e a gente ficou com pena, porque o garoto falou que tava precisando de dinheiro pra comprar remédio pra mãe dele, aquelas conversas, né? Mas ficou com pena da coruja, porque a gente viu que a coruja tava doente. Era uma coruja, assim, meio filhote, não tanto filhote, não. Mas era novinha e tava doente. A gente notou, assim, pelo jeito dela, né? E aí a gente comprou lá a coruja do menino mais pra cuidar e levou pra casa. Aí lá em Lambari mesmo, a gente já comprou uma gaiolinha pra ela, deixou. E o tempo que a gente ficou em Lambari, a gente ficou com ela. Deu o nome de Tatá, porque criança é muito criativa, né? Eu sabe inventar nome de bicho, vamos dizer o contrário. Aí deu o nome de Tatá e a gente viajou pro Rio na volta. Ela foi no carro o tempo todo. E eram umas 5 a 6 horas de viagem, fora a parada pra almoçar e tal, então foi um dia inteiro de viagem. Quando foi de noite, eu tava dormindo, acordei, assim, pra ir ao banheiro, tava todo mundo dormindo já, e eu aproveitei pra dar uma olhada na Tatá. Meu pai tinha deixado ela na área de serviço, assim, tinha colocado um cobertor, assim, em cima da gaiola, que tava uma época mais fria, e aí quando eu abri, tava a Tatá, assim, deitada no chão, sabe? E eu nunca tinha tido um pássaro, né? Achei que ela estivesse dormindo, porque pra mim pássaro dormia que nem cachorro, né? Assim, deitado no chão. Comecei a Tatá, Tatá, criança pentelha, né? Vê que o bicho tá dormindo, lá vai pentelhar. Aí comecei a cutucar a Tatá, só que a Tatá não se mexia. Aí tava morta. Eu não sabia, porque pássaro não dorme deitado, pássaro dorme em pé, né?
É, geralmente.
Mas eu não sabia disso naquela altura. E aí, menino, foi o trauma na minha vida, né? Foi ter visto, foi ter sido a primeira a ver a bichinha morta lá. E encontrar um cadáver, assim, sem nenhuma preparação, porque geralmente o pessoal prepara a criança. Oh, olha, seu bichinho morreu, foi pro céu, não sei o quê, né? E você não chega nem a ver o cadáver. E no caso, olha, comecei a gritar e chorar, acordou a casa inteira, foi aquele negócio. Aí, pai, vamos ter que fazer o enterro da Tatá, e chorando, querendo que meu pai enterrasse, achasse algum pedaço de terra lá no prédio pra enterrar a Tatá. Aí ele me enganou, me distraiu lá, botou, foi a Tatá num saco plástico e atirou pela lixeira coletiva lá do prédio, sabe? Aí quando eu soube, foi um, quase que eu mato meu pai. Ah, não teve enterro. A gente acha que foi uma viagem, né? Viagem muito longa.
Aliás, vocês têm que... Tu tem que parar. Tu não viaja mais com bichinho, né?
É, tudo morre.
Eu não tenho mais.
Não, é bom porque depois desse podcast, ninguém mais vai...
Vai largar o bicho em casa que tá mais seguro.
É. Quando a Pimenta morreu, a minha mãe foi tentar explicar pro Coró, né? Ah, porque a Pimenta agora virou uma estrelinha, papapá, papapá. Daí o Coró olhou pra ela. Tá, mas ela virou estrelinha porque o avô passou com o carro por cima dela, esbagou, ela morreu dela, virou estrelinha.
Ai, meu Deus. Mas ela morreu assim, foi?
Foi. Ela tava
cega. Meu Deus,
cega.
Que morte traumática.
Não, cara, meu pai, ele é apavorado com as vezes. Porque assim, todo carnaval acontecia uma desgraça com a Pimenta. Primeiro carnaval, ela foi atropelada.
Nossa.
Pelo meu pai. Daí tá, sobreviveu. Daí no segundo carnaval, deu um negócio nela no Rio já. A gente já tava no Rio. Tá, ela sobreviveu. Daí no terceiro carnaval, um pouquinho depois, meu pai passou por cima dela. De novo. Mas ela tava cega e morreu. Daí meu pai foi manobrar pra um lado que ele nunca manobrava o carro pra tirar de casa, né? Daí ela morreu. E ele ficou todo triste, né? Daí minha mãe deve me achar um monstro, cara. Eu tava na casa da minha sogra, ela me ligou, vou te contar uma coisa, tá? Mas o teu pai não teve culpa, gosto de ver. Eu ia culpar, deve estar achando que eu fosse pau, ela deve me achar um monstro, né? Daí a gente toda cheia de dedos, né? Porque ele ficou mal. Ele não se conformava, porque ele é que cuidava dela. A gente cheia de dedos, assim, pra não tocar no assunto, né? A gente saindo do carro lá, quando a gente chegou na casa dele, daí a Coró só saiu, vovô, tu matou a Pimenta, né? Tu passou com o carro por cima dela, né?
Tá, gente. Ai, coitado.
Ele chorava, acabava.
Por isso que ele chora quando ele lembra da Pimenta.
Não, porque a Coró não deixa ele esquecer.
perguntar pra ela hoje como é que a pimenta morreu, o vô passou com o carro por cima.
Faz muito tempo?
Foi ano passado, eu acho.
Ah, faz pouco tempo.
Daí o meu tio, ai, mas era melhor que ela morresse, né? Porque tadinha, tá cega. Eu só, então vou matar tudo quanto é deficiente
pessoal
do mundo,
é. Né? É, mas tem gente que pensa mesmo essas coisas.
Você tem.
Agora, o bicho mais divertido que a gente já teve foi... A gente não sabe até hoje o que, que é aquilo, se é maritaca. Já disseram pra gente que era uma maritaca, que era periquito do papo branco. A única certeza que a gente tem é que veio do Pantanal. Que meu pai, ele era militar, agora tá aposentado, né? E ele tinha muito contato, assim, com esse pessoal do Brasil inteiro, né? Ele tinha muitos soldados do Brasil inteiro. E teve um soldado dele que foi fazer uma viagem pra terra natal dele, que era lá pelo Pantanal. E aí ele foi e trouxe esse bicho. Bichinho, né? Era a coisinha mais fofinha do mundo, assim, pequenininha, assim, pequeno, né? Cabia na mão. Verde com branco, a cabeça redondinha, coisa mais linda, assim, pássaro. Aquela coisa meiguinha, aí chegou, né? O soldado lá em casa com a esposa, já com a gaiolinha pra entregar. Aí, ai, que lindinho e tal. Fui boçar a mão dele, caque! Quase que arranca meu dedo fora, sabe?
Nossa!
E meu irmão, metido a cientista, desde pequeno, aí, ah, o nome vai ser Galileu Galilei. Aí era Galileu, não sei o que, Galileu pra cá, Galileu pra lá. Galileu dava uns gritos pavorosos, assim, tipo, aquele negócio assim que o bairro inteiro ouvia. E já na primeira semana, minha mãe começou a se irritar com aquilo e decidiu expulsar Galileu de casa. E aí meu pai, sem saber o que fazer com Galileu, levou Galileu pro quartel, deixou ele lá, dormindo lá uma noite, né? E nessa noite que meu pai deixou Galileu lá dormindo, eu chorava, eu não conseguia dormir, de tanto que eu chorava, porque apesar do bicho me morder, eu não conseguia fazer um carinho nele, porque ele me mordia. Mas já tava, assim, né? Já tinha me afeiçoado. Aí eu lembro até hoje que eu escrevi uma carta de amor pro Galileu e explicando. Olha, teve um dia que meu pai desenterrou essa carta, mas era assim, coisa de você chorar de rir, sabe? Como é que eu vou viver sem Galileu, não sei o que e tal? Por favor, traga Galileu pra casa, senão eu não vou mais comer nunca mais, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais sorrir, tá? Aquela coisa assim, bem dramática, assim. E acabou que, acho que meu pai mostrou a cartinha pra minha mãe se convenceu, trouxeram Galileu de volta pra casa. E assim, sim, apesar dele não fazer nada, né, só gritava, a gente levava, assim, pra tudo quanto é canto, viajava com ele, né, ele nunca morreu torrado na viagem, a gente arrumou uma gaiolinha pequenininha, ele ia no retrovisor, ele foi criado solto, assim, então mesmo solto ele não ia embora, então a gente viajava com ele dentro do carro, na época não tinha tanta preocupação, assim, com o Ibama, né, nem sabia que o bicho era ilegal, e ele viajava, ficava em pé no retrovisor, fazia cocô
e
no carro
não todinho, morreu,
né, mas depois a gente limpava, esse não morreu, assim, né, pelo menos de viagem, não, e aí pra onde a gente ia, ia Galileu junto. E aí uma vez meu pai foi lavar o carro, né, final de semana lá embaixo no prédio, e levou a gaiola do Galileu e a Catuxa, nossa poodle, né, que parecia com a avó Antonieta dele. Ele tava lavando o carro e Catuxa correndo pra lá e pra cá na garagem do prédio. Aí teve uma hora que Catuxa saiu de perto, ele ficou com medo, ele começou a chamar Catuxa, Catuxa. Aí fazia... Catuxa, aquela coisa que todo mundo faz com cachorro, né? E aí ele começou a escutar... Ficou aquele negócio, né? E olhava pra um lado, olhava pro outro. Quando foi olhar, Galileu estava imitando. E eu sei que em pouco tempo a gente começou a ter muitas descobertas sobre Galileu. A primeira foi que um dia ele botou ovo.
Era fêmea.
Era Galileia.
Aí assim, era fêmea, né? Aí a gente pensou, Galileia é feio pra caramba, né? Chama Galileia. Aí virou Kikita, de periquita, né? Virou periquita e Kikita. Aí pronto, ficou conhecida na família inteira, dos amigos e pra todo mundo que ia lá em casa como Kikita. Kikita era uma figura, figuraça, assim, sabe? Nesses que eu falo que lá em casa só tinha bicho doido, assim, impressionante. Kikita falava tudo. Ela dava beijo, ela fazia esse som. Que a gente não sabe como, a gente não entende como que ela fazia esse som, porque a gente, pra fazer, move os lábios, né? Assim, você nota, é uma força. E o pássaro, ele tem um bico duro. Tem como fazer assim? E ela fazia, ela dava um beijo perfeito. Ela imitava a minha risada divinamente. Aí era porque a minha risada tem hora que fica bem engraçada, que às vezes quando eu rio assim, um barulho assim. E meus amigos que iam lá em casa fazer trabalho da faculdade, do nada, a desgraçada começava a rir me imitando. E o povo identificava, né? A risada dela. Aí começava aquela catarse coletiva, todo mundo dando gargalhada. E era assim, quanto mais ela ria, mais a gente ria, porque era muito engraçado. E aí ficava, sabe? Aquela... Não parava de rir, sabe? Uma vez ela imitando minha risada e eu rindo dela. E ela ria de mim. Meu pai disse, vai parar quando uma das duas morrer, né? Porque nenhuma das duas conseguia parar com aquilo. Ela cantava o hino do Flamengo. Só que ela dava um jeito. Ela era mais ou menos como a minha filha, assim. Você ensina coisa pra ela. Só que ela não faz o jeito que você ensina. ela faz do jeito dela. Então, a gente ensinava as músicas pra ela, ela sabia que o nome dela era Kikita, e aí ela sempre dava um jeito de inserir Kikita. Onde ela aprendia alguma coisa, ela inseria Kikita no meio, sabe? E aí a gente ensinou, eu ensinei, né, a cantar aquela música Flamengo, Flamengo, tá agora. Ela cantava assim, Kikita, Kikita. Era hilário, assim, né? Chegar em casa, tá ela cantando Kikita. Aí meu pai ensinou a música do Marinheiro Popeye. Aí ele fazia, ai, 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 eu sou Marinheiro Popeye. Aí ela ficava, ai, 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 eu sou a Kikita do papai. Aí fazia, fufu. E era engraçado porque esse ai, 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 ela mexia com o pescoço, assim, sabe? Pra cima e pra baixo várias vezes, até pra produzir o som, né? E parecia que tava dançando aí. Às vezes meu pai ficava lá em cima no computador, ela, quando ficava com saudade dele, ela dizia, vem cá, papai, vem cá, papai. Era um monte de coisas, assim, porque faz já um tempinho que ela morreu em 2003, mas até hoje, assim, colegas da faculdade, pessoas que trabalhavam comigo, amigos do meu irmão, amigos dos meus pais, quando chegam lá em casa, já olham logo, a gente, né, um pergolado na casa da minha mãe, e ficava a gaiola dela aberta ali, então, essas pessoas que não sabem que ela morreu, e aí quando volto, que olham direto, sai, mas cadê? Cadê a periquita, né? A alegria da casa, né? Então ela enchia a casa de vida, a casa não tinha criança na época, eu não era casada, não tinha filho. E aí, quando ela morreu, foi uma semana de luto lá em casa, né? Às vezes eu passava, ela fazia fifio, sabe?
Ah, sim, né?
E teve uma vez que, acho que eu já contei isso, quando a gente gravou As Meninas do Jovem Nerd, mas eu não sei se chegou aí ao ar. Quando eu estudava lá no Rio, uma vez meu pai foi me buscar no cursinho. Eu tinha uma aula lá no sábado, ele foi me buscar. Ele ficou na calçada esperando, e a Kikita no retrovisor, né? Como ela sempre andava. Passou uma mulher, assim, em frente ao carro, e a Kikita fez fifio, assim, mas daquele caprichado. O pai disse que ficou sem saber onde enfiar a cara, assim, sabe? Pensando em expor aquelas mulheres brabas, né, que vão tirar satisfação. Ele ia mostrar a periquita, ia tentar convencer a mulher que foi a Kikita que fez aquilo, né?
É, mas... foi a periquita.
Foi a periquita. Mas assim, ela viveu muitos anos com a gente, morreu de pneumonia e numa época fria aqui. Não, não, uma época que andou muito frio aqui, assim, no mês de julho. E ela não tava acostumada, né? Tava acostumada só com clima tropical mesmo e calor. Aí deve ter pego alguma rajada de vento, não sei. E aí acabou falecendo, assim, acabou morrendo. Por conta disso, morreu na mão do meu pai. Morreu, assim, a gente viu que ela tava, né, em processo de ir embora, assim. Passou uma tarde inteira sofrendo. Chegou um momento que meu pai não... Assim, pra não sofrer mais, ele não queria mais chegar perto, então eu fiquei lá no meu quarto com ela, assim, na mão, e foi o único momento que eu consegui tocar nela, assim, que ela me brincasse, foi justamente no momento que ela tava morrendo, porque ela não me atacou, ela tava ali, eu via que ela tinha força até pra me atacar, mas ela não me atacou, ela ficou ali recebendo meu carinho, eu passei horas, assim, com ela na mão, fazendo carinho, e aí quando eu vi que ela tava mesmo, assim, né, já no auge lá do sofrimento dela, aí eu desci correndo, levei pro meu pai, botei na mão dele, eu disse, pai, ela tá indo, aí na hora que eu botei na mão dele, assim, ele ainda fez um carinho nela, ela morreu.
Ai, que triste.
Aí tá todo mundo chorando, né?
Mas é engraçado esse negócio de bicho se parecer com a pessoa, né? A minha irmã, ela tem um cocker, tem quatro cockers na casa dela, né? A primeira, né, que ela teve, que é a Esmeralda, ela é toda leite, assim, a dama, né? Da dama e o vagabundo, assim, ela se acha uma pessoa, sabe? Acho que ela acredita que é uma pessoa.
Ah, Catuxa era assim. Catuxa recusava leite, ela só tomava leite em ninho. Se tu tentasse dar qualquer outra marca, ela cheirava, fazia cara de nojinho e saía de perto, assim, sabe?
É, cachorro que acha que é gente.
A gente é fresco.
É fresco e não se mistura com os outros cachorros.
É.
Né? Vocês são cachorros e eu não.
Desse jeito.
É muito engraçado.
Mais recentes, assim, que a gente teve nos últimos anos, foram um labrador paraplégico, labrador negão, assim, a coisa mais linda do mundo. E era um doce, né? Ele era paraplégico, andava de carrinho, a gente levava à praia. Era uma coisa, assim, bem, muito, muito legal mesmo. Passeava, assim, com ele nas ruas, de carrinho, ele adorava. A gente enfrentou os problemas que os deficientes enfrentam, porque não conseguia andar na calçada com ele, porque os carros param em cima da calçada, aquela coisa de mal, assim, né? Falta de educação. Povo, né? E a gente sofreu isso e aí meu pai ficava revoltado, pegava, escrevia e-mails pras autoridades, que isso era um absurdo, como é que pode uma pessoa paraplégica não pode, né, andar na cidade. Deu pra sentir um pouquinho, claro, né? Não dá pra sentir o que é ter um familiar, assim, né, deficiente em casa, mas a gente sentiu um pouquinho disso e era um aprendizado. Ele foi adotado e a gente já adotou com ele assim, ele tinha sofrido um acidente, tava assim, ninguém queria e aí a gente adotou. Ele morreu em janeiro desse esse ano, morreu do nada. Ele tava com um problema muito grave decorrente da pancada que ele levou na coluna. Ele teve o acidente, se não me engano, foi em 2003 ou 2004, foi quando a gente adotou. Desse acidente,
ele foi atropelado?
Ele foi atropelado por um carro e a coluna dele partiu. E no que partiu, eles fizeram uma cirurgia, colocaram 6 parafusos, né? Fala 6 pinos, a gente via no parafuso mesmo, inclusive com aquele negocinho, né, dando a voltinha. Esses parafusos, eles necrosaram. Com o tempo, a região ficou necrosada. E aí, no que o osso fica preto, perde vida, ele perde a aderência, né, com a carne. Então, começaram a abrir feridas, tal, uma coisa assim, bem mais, abriu uma ferida enorme. E aí, quando os veterinários falaram que não tinha jeito, que a tendência era que ficasse a ferida cada vez abrindo mais, uma coisa assim, que ele ia sofrer muito, a gente ia sofrer muito, ia ficar aquilo exposto, ele provavelmente ia morrer por conta de alguma infecção, por estar com o corpo todo exposto, né? Ia ser uma coisa, prognóstico assim, que os veterinários deram foi horrível, assim. E eu não me conformava, porque era um cachorro tão bom, era um cachorro, assim, da alma tão pura, tão boa, e o tanto que ele já tinha sofrido nessa vida, né? E o quanto ele era especial, e eu comecei a rezar pra São Francisco, pra que São Francisco, assim, pelo menos não conseguisse curá-lo, mas que pelo menos não deixasse que ele sofresse tanto, que ele já tinha sofrido demais, né? Assim, incrível, né? O poder da oração da gente, a ferida dele foi fechando a ponto de fechar completamente. E no que fechou completamente, a gente achou que ele estava curado do problema. E aí a gente chegou até a se animar, conseguimos marcar uma cirurgia com um cirurgião especializado justamente em neurocirurgias, né, veterinárias, Dr. Ragnar, do Rio de Janeiro. E a gente conseguiu e estava marcado, assim, a gente ia viajar para o Rio para fazer essa cirurgia, para tentar recuperar a necrose do osso, né? Tinha que fazer isso. Quando foi mais ou menos um mês antes da data marcada para a cirurgia, meu pai acordou, desceu para fazer o café. E aí, o negão, né, nosso negão, ele foi até onde meu pai tava ali no... Assim, um corredor que ficava ao lado da cozinha. Ele foi até lá com o carrinho dele, né, dava pra escutar o barulho, assim, ele seguiu e encostou lá. Na hora que meu pai terminou de fazer o café, que abriu a porta, assim, pra falar com ele, pra brincar com ele, aí ele tava dormindo. Aí ficou, negão, preguiçoso, acorda, não sei o quê, mexendo com ele. Aí quando foi ver, ele tinha morrido. Ele virou pro lado e morreu, assim, foi uma coisa... Não tava sentindo dor, não tava... Pelo contrário, tava correndo pela casa toda. E aí a gente imaginou, né, que realmente o problema estava assim, muito grave, que a ferida tinha fechado mesmo só por conta de oração e que realmente não ia ter jeito, né? Aí até hoje minha filha fala nele, pergunta o nome dele, né, pergunta se ele tá no céu.
Você vai comprar um cachorro para ela?
Não, a gente mora em apartamento, né, ainda tá uma coisa assim muito... Mas eu penso mesmo daqui a alguns anos, quando... Porque ela é muito pequenininha ainda, né, assim, também acho que tá judiação com cachorro, porque criança pequena acaba judiando mesmo sem querer. Mas eu penso ainda em voltar a ter bichinhos de estimação, porque eu passei a minha vida inteira, eu tive bichinhos, né? Então, é difícil, assim, você não ter mais nenhum bichinho de estimação, assim, é estranho. Você sente falta, né? Eu tive um pouquinho da Índia também. Tive um pouquinho da Índia. Tem. Não, um pouquinho da Índia era o máximo. Ele parece um hamster, mas era um hamster assim. Não, não é porque não tem rabo. Aí então ele não é nojento. Ele era bem fofinho, branquinho.
Ah, completamente branquinho. Então a sua teoria é que tudo que
só
tem
rabo é nojento. Não, é porque o rabo.
Mulher melancia é um nojo, então, em pessoa.
É um nojo. Não, sério, o rabo do rato é nojento demais. Mas ele era tudo branquinho, as orelhas vermelhas, assim, as orelhas cor-de-rosa e os olhinhos vermelhos, assim, era uma
era
graça.
Um coelho,
era um... Não, ele parecia um coelho, assim, mas era um porquinho da Índia, né? Um porquinho da Índia é diferente, é bem bonitinho. E ele tinha a alma de... Como é? Ele tinha a alma de touro mecânico. Era uma coisa, assim, linda. Ele tava quieto, do nada. Ele galopava, assim, sabe? Ele dava um pinote e saía galopando. Foi touro mecânico, assim, sabe?
Correndo pra ver que alguém apertava o saco dele.
Ele era... Não, do nada, do nada. Aí a gente ficava esperando o momento, assim, que a gente dava risada até a barriga ficar, assim, doendo de tanto rir, porque ele corria pela... Ele ficava louco, alucinado, ele correndo pela casa inteira, por todos os quartos, dando pinote, feito touro mecânico, assim, nossa, sabe? Aí depois de meia hora, e a gente sentado na sala chorando de rir. Criança, né? Horrível. Aí quando ele parava, assim, acho que acabava a energia, ele parava e ficava, parecia uma vaca ruminando, sabe? Aí passava as 3 horas, assim, parecendo uma vaca ruminando, aí pronto. Daqui a pouco dava pinote de novo, corria pela casa, era bem, bem divertido.
Atacado, bicho.
Era. Ou ele era uma vaca, ou era um touro mecânico, assim, né? Era 8,80, não tinha meio termo com ele, não. E os cocôzinhos pareciam umas azeitoninhas, assim. Parecia caroço de azeitona.
Ah.
Igualzinho. Não, mas era bonitinho, era sequinho, durinho, dava pra pegar com a mão, assim.
Você experimentava?
Parece floco de arroz, sabe?
Olha, vamos parar de falar, cada vez que fala, tá te enrolando mais. Mas sabe essa história que eu falei que a Mafalda tinha lambido a tartaruga? Um amigo meu, do batado da irmã dele, era um churrasco, a gente era pequeno. Daí ele vem com uma cigarra na mão, ele era nojento esse meu amigo. Uma cigarra e um pedaço de carne na outra do churrasco comendo, né? Aí ele chegou pra mim assim, olha aqui a cigarra. E daí, mastigando, veio assim, olha aqui a cigarra que eu peguei. Quando ele abriu a mão, tava um pedaço de carne, cara. Ele tinha comido um cigarro.
Ai!
Que horror!
Ele se achando engraçadinho.
Ai! Ele veio me mostrar a maior inocência. Olha que cigarra que eu peguei. Ai, gente, foi foda.
Ah, tá, entendi. Não, pra mim ele ia fazer uma brincadeira fingindo que tá comendo a cigarra veio... e comeu de verdade.
Não, ele tava comendo a cigarra.
Ele botou a cigarra na... Ele botou o um pedaço. Ele achou que tivesse botado um pedaço de carne na boca antes de falar comigo. Ah, olha que cigarra, não sei o que. Tadinho.
Meu Deus. Ai.
Esse carro é um bicho muito feio.
Aí desmaiou depois disso, né?
E é uma foda.
Nossa, repete, ficou uma foda.
Ai, meu Deus do céu.
E é uma foda.
Repete.
Nada, cara. Uma vez ele comeu um bolo achando que fosse cingo d'ouro. Ele comeu umas coisas assim, absurdas e não sentiu gosto. Acho que ele não tinha paladar. Lançaram o bonzo.
Bonzo? Ai, sacanagem.
Bonzo. É bonzo.
Aquela...
Daí a mãe dele comprou a granela e deitou em cima da mesa. Ah, ele chegou e atacou, né? Era bonzo.
Ai, meu Deus.
É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo.